Obrigado, senador Eduardo Braga. Nós temos uma lista longa de oradores. Eu queria fazer um pedido para que os senhores senadores não passassem dos 5 minutos. Eu, na verdade, até estou me arrependendo de não ter feito uma sabatina em conjunta dos três. Mas eu fui orientado pela secretaria. Na verdade, a votação no plenário vai ser entre todos os nomes. Mas aqui é simplesmente um processo de instrução. Nós não colocamos juntos porque achamos que são processos, não é um debate entre os nomes, né? E eu quero, inclusive, registrar aqui que o processo nosso aqui é de apenas instrução. Depois vai para o plenário e no plenário tem a votação entre os três nomes. Foi assim, por exemplo, entre o...
Uma questão de ordem, por gentileza.
Senador Petax.
Com fundamento no artigo 403 do Regimento Interno.
Vossa Excelência deve ter razão, conhece o regimento de cor, não vou não. Eu aqui questioná-lo. Então aceito a questão.
Não, dizem que quem decora lei e regimento é louco ou não tem o que fazer ou está preso, senhor presidente. Eu não sei qual dos três eu me encaixo. Mas é justamente para que nós pudéssemos deixar mais cristalino, como se tratam de três indicados, qual é. Aqui nós vamos opinar, vamos votar, qual, é só isso.
Então, senador Petax, a secretaria tinha preparado uma cédula única aqui, mas eu estou pedindo aqui para desmembrar, porque na medida que nós formos acabando as sabatinas, a gente coloca em processo de votação, né? Eu, como citei o caso do senador Zé Jorge, houve uma sabatina com dois nomes, era o senador Zé Jorge e o Leomar Quintanilha. Os nomes foram aprovados na comissão, foram para o plenário do Senado Federal, e lá o senador Zé Jorge teve 41 votos, Leomar Quintanilha teve 34 votos.
36.
36 votos. E foi aprovado o nome do senador Zé Jorge. Então eu vou trabalhar da seguinte forma: assim que acabar a sabatina, a gente abre o processo de votação do nome que foi sabatinado. Mas eu peço pressa, porque nós temos três sabatinas.
Me permite,
senador Jaime Campos.
Eu queria só solicitar a Vossa Excelência, para o bom andamento dos trabalhos, muito bem, presidido por Vossa Excelência. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Já fez aqui, sob breve explanação, o nosso querido amigo, meu candidato, Bruno Dantas, que veio aqui para fazer o quê? Para dar o voto a ele.
Tá ligado o som?
Tá. Vamos colocar os três candidatos, para que todos eles façam aqui, naturalmente, essas explanações, e para nós entrarmos no processo de votação, que todos nós já conhecemos aqui os currículos já apresentados aqui nesta comissão. Caso contrário, eu imagino, diante das breves e curtas observações do ilustre líder Eduardo Braga, 27 minutos, que eu imagino que nós queremos também isonomia também.
Apenas verdade.
27 minutos. Eu imagino que seria de bom ouvir que nós colocamos aqui os três para logo falar, e nós temos direito de votar. Caso contrário, vai até as 3 horas da tarde. Vai chegar esvaziada a sessão, sem ter nem gente aqui para fazer a escrutinação dos votos aqui. Então, eu acho que é um apelo que eu faço, e sermos pragmáticos, breve, objetivo, nas indagações que, eventualmente, qualquer um de nós senadores quisermos dirigirmos aos nossos indicados aqui para o membro do TCU. Essa é a observação, essa é a minha contribuição que eu dou para o bom andamento do trabalho. Caso contrário, vamos ficar aqui.
Você é um craque.
Diante dos 27 minutos, meu líder Eduardo Braga, imagino que todos nós
senador
temos direito.
Jaime Campos, eu quero me associar à manifestação de Vossa Excelência.
É um craque.
Muito obrigado, senhor.
Como é,
senador,
mano?
É um craque. Não, para manifestar apoio ao companheiro Jaime Campos.
Eu também, senhor.
Olha, os próximos. Eu concordo com os próximos inscritos: senador Cidinho Santos, senador Petax, senador Humberto Costa. Se os senhores senadores concordarem, a gente antecipa agora as duas sabatinas. Uma estava marcada para as 11, a outra para as 11h30. Eu já perguntei à secretaria aqui se os dois já estão aqui. Então eu vou aceitar o encaminhamento. Está escrito, senador Cristóvão, proposto pelo senador Jaime Campos. E vou chamar o próximo sabatinado. Antes, quero ler a lista de inscrições. Senador Cidinho Santos, senador Petax, senador Humberto Costa, senador Rodrigo Hollenberg, senadora Ana Amélia, senador Cristóvão Buarque, senador Cássio Cunha Lima e senador Jaime Campos.
É pela ordem, senhor presidente. E como vai ficar senador, a sequência das perguntas? Primeiro vai ter as apresentações?
O encaminhamento que a mesa acatou perguntando, inclusive aos senhores senadores era o seguinte: a gente agora, em vez de seguir nessa lista de inscrições, a gente escutar a fala dos outros dois nomes, dos dois sabatinados. O próximo seria...
E abrimos o processo de votação também, presidente.
Projeto de decreto legislativo...
Pela ordem. Acredito que a sua sugestão foi muito mais óbvia. Terminou a sabatina do Bruno, as perguntas, fazer uma votação, entendeu? Eu estou aqui para votar no Bruno, entendeu? Eu não, é só isso que eu estou aqui para fazer. E cada um vai cuidar da sua vida.
Olha, Vossa Excelência pode escolher, vai ter os três nomes, Vossa Excelência pode votar nos três, pode votar em dois, pode votar num só. Essa é apenas a instrução do processo. A votação entre os candidatos vai ser no plenário. O Senado Federal só manda um nome para a Câmara dos Deputados. De forma que eu queria, aceitando a sugestão do senador Jaime Campos, na verdade, eu faço aqui... A mesa devia ter encaminhado dessa forma desde o começo.
Tá ótimo.
Devia ter feito isso desde o começo, teria economizado o tempo.
Então, presidente, eu vou... só para questão, na hora da votação aqui, os votos daqui não contarão para dar sequência aos candidatos para o plenário ou se algum pode ser rejeitado aqui ou não?
Essa é só uma instrução.
Só uma instrução?
Na verdade, mesmo que o nome aqui não tenha os votos suficientes, que a maioria rejeite o nome, vai para o plenário da mesma forma.
Então tá, só para saber.
Essa é uma instrução.
Obrigado.
Projeto de decreto legislativo número 55/2014. Escolhe o senhor Sérgio da Silva Mendes para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 73, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, e artigo 105, inciso 2 da lei número 8.443 de 1992. Autoria: senador Vicentinho Alves. Relatoria: senador Antônio Carlos Rodrigues. O relator ad hoc foi o senador Eduardo Suplicy. A comissão encontra-se em condições de deliberar sobre a indicação. O indicado já se encontra no recinto da comissão. Solicito que a secretaria o conduza ao plenário da comissão. Eu passo imediatamente a palavra para o senhor Sérgio da Silva Mendes, para que faça aqui uma breve exposição.
Bom dia, excelentíssimos senhores senadores, excelentíssimas senhoras senadoras. Bom dia, presidente Lindbergh. Bom dia, Marcos Vinícius, da OAB Federal. Bom dia, Bruno. Primeiramente, eu queria agradecer o senador Vicentinho Alves pela honra que me deu de estar podendo, de poder estar aqui falando a Vossa Excelência. E começo com uma desculpa. E começo por uma desculpa por não ter podido visitar todos os senadores e todas as senadoras, mas não foi fruto da minha falta de empenho, mas da absoluta falta de tempo em conversar com Vossas Excelências, em expor as minhas intenções.
Olha, eu peço silêncio, eu peço silêncio sabatinado, senhor Sérgio Silva Mendes.
Presidente.
Já,
então, não sabatina,
senador Luiz Nunes.
Não, é mesmo. Temos alguém sendo sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos, é importante que os nossos convidados se mantenham em silêncio para que se possa ouvir.
Queria registrar a presença aqui do nosso ex-ministro do TSE, Carlos Caputo, que muito nos honra com a presença nessa Comissão de Assuntos Econômicos. Com a palavra, senhor Sérgio da Silva Mendes.
Obrigado, senador. Então, reiterando minhas desculpas por não ter podido visitar Vossa Excelência pela absoluta falta de tempo, contei com muitos amigos nessa empreitada que falaram de mim para alguns senadores, e agradeço a eles, não vou nominar para não ser injusto com algum deles. Bom, eu sou uma pessoa de origem humilde e construí uma biografia com muito esforço. Eu sou formado em administração e direito, tenho especialização em políticas públicas e gestão governamental pela Escola Nacional de Administração Pública, sou mestre em direito, doutor em filosofia, e aprovado no pós-doutorado em Direito Administrativo Contemporâneo da PUC do Rio Grande do Sul. A minha trajetória profissional, ela cresceu junto com a minha trajetória acadêmica. Eu fui analista do Ministério da Fazenda, sou auditor do Tribunal de Contas da União. Ao entrar no Tribunal de Contas da União em 1994, menos de um ano depois, eu já ocupava uma função de assessoria. Depois fui diretor na Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe. Vim para Brasília para assumir a recém-criada Diretoria de Ações Judiciais do Tribunal de Contas da União, conselheiro jurídico substituto do TCU e secretário de Recursos Processuais do TCU, assessor do ministro Raimundo Carreiro e assessor do ministro Haroldo Cedrais. Nesse tempo da minha trajetória, eu pude refletir muito sobre o papel do Tribunal de Contas da União, sobre como o Tribunal de Contas da União tem que ter cuidado ao julgar biografias, porque um gestor público, ao administrar recursos públicos, também lança a sua biografia na vida pública, e o Tribunal de Contas tem que ter muito cuidado ao julgar esses gestores, e também tem que ter muito cuidado ao julgar as políticas públicas do governo, e eu pretendo dar alguns exemplos aqui. Na vida acadêmica, eu sou professor de curso de pós-graduação, não posso esquecer, fui assessor e chefe de gabinete da presidência na gestão do ministro Aires Brito, e quem me orgulho, sou amigo, partilhei com ele os casos mais relevantes que eu entendo para a sociedade brasileira nos últimos tempos, como nepotismo, ficha limpa, lei de anistia, Raposa Serra do Sol, união afetiva, células-tronco embrionárias. Eu sempre gostei das questões mais difíceis e as questões onde se verifica o sofrimento e os anseios da cidadania brasileira. Voltando, eu sou professor de curso de pós-graduação do IESB e do CEUB, divido uma cadeira com o ministro Aires Brito em Teoria e Realidade dos Direitos Fundamentais, no mestrado do UniceuB. Sou membro do Conselho Brasileiro de Estudos Constitucionais, cujo assento entre os conselheiros conta com o ministro Joaquim Barbosa, ministro Luiz Fux, ministra Maria Elizabeth, entre outros. Ministro Benjamin Zimmler, do TCU. Bom, então, como eu disse, eu tenho algumas preocupações em relação ao Tribunal de Contas da União, e temos que separar as questões em duas formas. Como eu falei, as biografias são julgadas pelo Tribunal. O Tribunal, ao condenar um gestor em contas irregulares, esse gestor, além de sofrer um déficit patrimonial, ele tem a sua vida pública tornada inelegível. Portanto, nessa questão, eu sou um garantista, né? Eu me preocupo muito com a objetivação da culpa no Tribunal de Contas, em especial a culpa em elegendo e a culpa em vigilando, que não deveria ser potencializada a ponto de transformá-la em culpa objetiva. Ao mesmo tempo, eu tenho refletido sobre os limites das competências do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não pode substituir o Poder Executivo e o Parlamento brasileiro na definição de políticas públicas. Não cabe ao Tribunal de Contas da União dizer o que é uma política ótima, mas apontar os erros das políticas adotadas. E, nesse sentido, o Tribunal de Contas tem evoluído muito na relação entre direito e economia. O esforço do governo no Plano Nacional de Logística, com a reforma da Lei de Portos, das ferrovias, o Tribunal tem apreciado, inclusive, sob o plano da sua constitucionalidade. E o Tribunal tem flexibilizado conceitos jurídicos de forma a maximizar os benefícios sociais para a cidadania em desenvolvimento. Como costuma-se dizer, o mau direito gera subdesenvolvimento. E o Tribunal de Contas, ao explanar sobre uma determinada legislação, como, por exemplo, de ferrovias, ele vai induzir comportamentos que a legislação pensada no Parlamento queria em outra direção. Então, há que se ter bastante cuidado com essa questão. Vou trazer alguns exemplos, como, por exemplo, o Tribunal de Contas da União tem potencializado o poder discricionário das agências reguladoras, reconhecendo que a autorização de direito econômico não é igual à autorização de direito administrativo clássico, reconhecendo, como se reconhece na Europa, uma baixa densidade da legislação em matéria de direito econômico administrativo, um espaço que o legislador deixa ao Poder Executivo para que ele possa implementar as políticas públicas. Ora, se na Europa se reconhece isso, que os tribunais reconhecem isso para dar agilidade ao governo, porque no Brasil o Tribunal de Contas tem que colocar amarras onde o legislador quis colocar flexibilidade. Então, o Tribunal de Contas, no último ano, ele tem evoluído muito nessa questão, na relação entre direito e economia, e a fazendo uma leitura do direito administrativo econômico a partir do artigo 170 da Constituição e não do artigo 37, preservado sempre a moralidade administrativa e o combate ao mau uso dos recursos públicos. Então, excelências, eu gostaria aqui, nessas palavras breves, de colocar meu currículo à disposição de vossas excelências. O Tribunal de Contas, que eu atuo há 20 anos, e aos 50 anos de idade, creio estar maduro para exercício de uma função tão digna como a de ministro do Tribunal de Contas da União. Venho mais uma vez me desculpar com vossas excelências por não poder tê-los visitado um a um. E espero contar com a confiança desse Senado Federal. E repetindo, senador Vicentinho, estar sentado aqui numa forma republicana, como vossa excelência viu meu nome, já é uma grande honra para mim estar diante, falando para os senhores e senhoras senadoras. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Sérgio da Silva Mendes. Muito obrigado pela exposição. E eu chamo agora o senhor Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt para a mesa. Projeto de Decreto Legislativo número 51/2014. Escolhe o senhor Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 73, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e artigo 105, inciso 2 da Lei 8.443, de 1992. Autoria, vários líderes partidários, relatoria, senador Aloysio Nunes Ferreira. O indicado já se encontra no recinto. Passo a palavra imediatamente para o senhor Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt.